Opa, hoje é sexta-feira, dia 17 de junho de 2016, eu tô aqui, ó, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. No episódio de hoje, banda larga fixa, Netflix, Nubank e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Hoje vamos tirar essa nhaca de WWDC, né? Chega de WWDC, hoje a gente mata tudo. Mas antes de passar para o programa, deixa eu agradecer àqueles que tornam o Cocatec uma realidade, que permitem um microfone ligado e as portas abertas, pagando uma coca pro Coca lá no coca.tech/patrão. Como faz o Emerson Santos, o Thiago Santos, o Michel Sato, o Narley Moreira, o Cristiano Rodrigues, o Rogério Brito, o José Alex Souza, o Richarlis Lins e o Virgílio Moreira. Obrigado, Cocas!
Notícias. Cocatec.
Quando eu falo tirar senhaca de WWDC, quero dizer, por exemplo, essa semana eu queria dar uma olhada nos aplicativos que ganharam a premiação da Apple e ainda não consegui. Tem alguns games que parecem bem legais e nada ainda. Vai ficar pra semana que vem. E falando de semana que vem, terça-feira, dia 21, às 21 horas, horário de Brasília, eu vou colocar o link aqui nas notas do episódio, eu vou bater um papo com o Vladimir Campos sobre Evernote, sobre automação no Evernote. Para você que tá confuso no uso do Evernote, mandatório ouvir. Para você que tem dúvida se é muita etiqueta, pouco caderno, muito caderno, pouca etiqueta, obrigatório ouvir. Se você vive penando com a organização do seu Evernote, obrigatório ouvir, porque tem coisas bem especiais ali. Se você, por outro lado, for já um expert de Evernote, aí, de novo, mandatório também você ouvir, porque tenho certeza que vai ampliar os seus horizontes. Na quarta-feira, o Senado divulgou o resultado da pesquisa que ele estava fazendo sobre a franquia na banda larga fixa. Foram 600 mil respostas, um pouco mais de 60 mil respostas, e 99% dos internautas, praticamente 100%, é contra a limitação da internet banda larga fixa. Precisa falar mais nada, né? Eu vou colocar o link da pesquisa aqui nas notas do episódio, porque tem alguns insights ali bem bacanas. Falando de justiça, uma coisa que me chamou a atenção, dois processos rolando nos Estados Unidos. Mas são dois só processos. O Netflix tem aqueles funcionários que são pagos pra assistir os filmes, pra assistir as séries, pra ficar buscando as miniaturas pra colocar no catálogo, e cada um deles ganha $10 por cada peça que assiste. A série tem ali seus 40 minutinhos, filme, sei lá, 2 horas, vamos arredondar uma hora pra fazer as contas. $10 por hora. O salário mínimo americano, a nível federal, é coisa de $7. Em alguns estados é um pouquinho mais alto. McDonald's, por exemplo, paga $10 ou $13. Ou seja, esse funcionário da Netflix não tem exatamente um salário dos sonhos. Ok, se o cara trabalha 40 horas semanais, vai dar mais de 5 mil impeachments, vai 6 mil impeachments quase. Ok, é um salário pra realidade brasileira, legal. Mas pros padrões americanos, assim, assim. Ok, é freelance, não se sabe ao certo quantas pessoas são os juicers, né, que fazem parte dessa equipe, que é o Beetlejuice, mas não tem um contrato de trabalho formal, descanso remunerado, feriado remunerado. A Netflix não comenta o caso, porque pelas cláusulas de contrato, essas ações devem correr em segredo de justiça. No geral, dois casos me parece bem pouco. Entretanto, isso é uma tendência. A gente saiu daquele esquema de contrato formal e a gente tá indo para esse esquema de freelancer aí. E muita gente tá indo à justiça, né, contra essas empresas, digamos, modernas, exatamente porque, na visão deles, há uma relação trabalhista envolvida. Dizendo que, ó, todo mundo que trabalha pro Uber, né, na visão dessas pessoas, é um motorista do Uber. Será que no futuro a gente vai olhar para essas novas empresas e dizer que elas foram exploradoras? Falando de novas empresas, tem que falar da Nubank. Aliás, o Bradesco, em parceria com a Visa, tá fazendo uma pulseirinha de que tem dentro de um chip NFC, pra, na hora de pagar, você aproxima a pulseira. Tipo aquele anel, né, que Olimpíadas, só pra 45 atletas. A visão comercial dessa ideia é uma pulseira, tipo um relógio, só que não tem relógio, é só pulseira. Você coloca no braço, é um plástico que dentro tem um chip NFC. Vem logo, Apple Pay, vem logo, Apple Pay. Que rolou um papinho também aí. Ah, não, o gerente aí, é do Bradesco, acho. Tá chegando o Apple Pay desde o ano passado. A questão é negociar, é infraestrutura. Desde o ano passado, a Apple vem indicando os desenvolvedores amigos, ó, coloca Apple Pay aí no seu aplicativo, rapá. Uma hora chega, mas vamos combinar aqui que o uso de iPhone ainda é marginal. Smartphone de brasileiro é Android. Se eu tiver Apple, minha carteira é mínima. Eu tenho basicamente identidade, 10 reais de dinheiro e cartão de crédito, cartão do banco. Pintando o Apple Pay vai ser mais uma coisa que eu vou tirar da carteira. Vou virar aqueles, já viu aqueles adolescentes que andam com a identidade e o dinheiro dentro da identidade? Eu vou fazer a mesma coisa. Mas voltando ao Nubank, eu vou colocar aqui nas notas do episódio um link da matéria que a Exame fez com fotos de dentro da sede da Nubank, hoje com 330 funcionários. Eu gosto de ver foto de sede, assim, arquitetura, um mobiliário, as decisões que a galera toma, né? Os caminhos que seguiram, o que privilegiou, se tem parede, se não tem parede, quais são os ambientes. Dá uma espiada que eu acho que você vai curtir. Que mais de treta na justiça? Ah, o Spam King e o Sanford Wallace foi condenado a 2 anos e meio de prisão por mandar spam pros usuários de Facebook. Isso de 2008 a 2009. Foram 27 milhões de mensagens. Todo castigo pra spammer é pouco. Outra coisa também que eu não entendi foi a China dizendo que, olha, o iPhone 6 ele, ó, não pode vender aqui não, porque ele tá infringindo patente. O iPhone 6 infringe a patente de um telefone chinês, o Shenzhen Bali Sensei. A gente tá falando da China. A Xiaomi só tá na China porque lá não tem problema de patente. A Xiaomi não pode chegar e vender seus produtos nos Estados Unidos, porque vai ser processo atrás de processo. Mas é aquela coisa também, né? Olimpíadas no Brasil, o Brasil vai ter um número maior de medalhas. O dono da casa sempre tem privilégio. Ação nos Estados Unidos, contra americano e estrangeiro. Nunca que estrangeiro vai levar melhor. A gente também precisa considerar isso. A Samsung, de olho no mercado de nuvem, comprou a Joyent, que compete com o AWS, Amazon Web Services, compete com o Azure da Microsoft. Dá a entender que a Samsung quer expandir o poder computacional dos seus dispositivos. A Microsoft não fez uma coisa parecida? Ah, esse PC aí tá ruim? Expande aqui pro Azure. Fiquei com essa impressão. E a Microsoft também foi às compras de novo. Segunda-feira foi o LinkedIn, agora foi a Wandi. Wandi que faz o quê? Adivinha? Bots. A especialidade da Wandi, na verdade, é interface de conversação. Vai entrar debaixo do Bing para dar um boost no desenvolvimento da inteligência artificial e também em bots de bate-papo online. Você já jogou aqueles games que aparece uma mensagem, ó, assiste esse vídeo que você vai ganhar 30 moedinhas pra gastar na loja aqui do jogo? Pois é, a Vivo tá fazendo a mesma coisa, com dados patrocinados, por hora só na internet móvel, mas com, né, vai que passa. A franquia na internet fixa pode ir pra lá também. A ideia é, por hora só pré-pago e controle. Mas a ideia é, ó, tá precisando aí de um pouquinho de tráfego, não quer pagar, assiste esse vídeo aqui, 30 segundinhos, às vezes pode ser, ó, responde essa pesquisa, assiste o vídeo, depois responde essa pesquisa, e aí você vai ganhar uns meguinhas. É pouco. Você vai ganhar, por exemplo, agora, se você assistir um vídeo, eu esqueci qual é a empresa, mas você ganha um bônus de 10 megas. Para quem tem aqueles planinhos ali de 10 megas, 50 megas por dia, uma boa. De acordo com o regulamento, você pode ganhar até 1 giga. Mas para ganhar isso tudo, você deve ter que vender a alma e dar todos os dados pro anunciante. Ou então, pelo menos, 90% do fígado. A gente acha que aberração acontece só no Brasil. E não é verdade. Aberração acontece em tudo quanto é lugar. No Marrocos, você não pode mais emprestar jornal. O problema do jornal tá falindo é que as pessoas, é um hábito comum no Marrocos, tem isso aqui também no Brasil. Você tá lendo jornal, deixa o jornal no café, em cima de uma mesa, num canto, para que se alguém quiser ler. Até mesmo as próprias lojas podem ter um cantinho onde elas compram o jornal, deixam ali no cantinho pro cliente ler. E agora não pode mais isso não. Cada um que compre o seu jornal. É, com certeza que vai resolver a crise do jornal, com certeza. Outra coisa também que eu achei curiosa, aqui no Brasil tá rolando um estudo para ver se acaba com o rotativo do cartão de crédito. Aliás, se você... No Nubank é baratinho o crédito, acho que é 7%. Tem algumas contas que são 13%, 15%, outras contas 2%, 3%, tem um perfil. Mas entrar no rotativo do cartão é furada, né? Sai do rotativo do cartão. Quanto mais fácil é para você conseguir o crédito, mais caro ele é. Então, se enrolou, tá precisando de grana, vai lá, fala com o gerente de banco, vai dar mais dor de cabeça, mas você vai conseguir uma taxa melhor. Isso não significa que você não pode optar pelo parcelado. Parcelado é outra coisa. Na hora de você comprar, parcela, aí sim, tudo bem. Mas não tem juros envolvidos. Aliás, dica aí financeira, se você tiver desconto, né, um desconto bom pagando à vista, vale a pena pagar à vista. São coisas que você tem que pensar. Mesma coisa agora tá numa modinha aí, né, de investimento, mas renda fixa, né? A bolsa, o pessoal tá escaldado. Mas vale lembrar aqui que quando você empresta dinheiro pro banco, pro banco emprestar dinheiro em seu nome, o que seria a poupança, ou algum outro rendimento, renda fixa, ou mesmo que você empresta empréstimo para o governo, vale a pena lembrar que eles pagam pouco. Pagam mais do que, de repente, uma poupança, uma coisinha ali, mas pagam pouco. O americano já descobriu isso. Por isso que o americano vive investindo em startups. Você vê essas rodadas de investimento. Aqui no Brasil, a gente tem essa mentalidade de poupador. Mas tem outras oportunidades, outras coisas que a galera não tá falando não, hein? Fica ligado. De Android, o que, que a gente pode falar? O OnePlus 3, que era para ser o detonador de smartphones, chutar bundas, tá dando umas engasgadas na multitarefa se comparado ao S7. Também rolou um papinho de que há um tempo atrás, quando o Google queria indexar o Twitter, que ele chegou pro Jack Dorsey e falou, pô, mas o que você acha da gente deu comprar o... Nem isso, Larry Page. O que você acha de eu comprar o Twitter? Conversa nem foi à frente. Eles estavam no Google, numa salinha fechada, nem teve continuação conversa. Entretanto, vamos combinar aqui que se o Twitter continuar do jeito que tá. Se ele conseguir um acordo com o Google, ó, ok, tudo bem, eu deixo você comprar a gente, mas deixa aqui o... Vamos continuar do jeito que tá. Seria uma alternativa de sobrevivência pro Twitter. De update, o que, que a gente pode comentar? No iOS, você tem o workflow aplicativo, e ele tem um workflow, tem um fluxo, onde ele acha os espaços livres que você tem na sua agenda. O Google Calendar Online tem um recurso parecido, e agora, né, já que o iOS vai ter isso nativo, o Google também, coincidentemente ou não, trouxe isso pro Google Calendar no Android. Também tem o Now on Tap com novos atalhos. O Squarespace, eu gosto do Squarespace, eu gosto dessas soluções fechadas e usadas por um grande número de usuários, o WordPress, Evernote, essas soluções, porque é fácil de você usar e você encontra, como tem muito usuário, tem muita demanda, muita solicitação, você consegue fazer praticamente tudo aquilo que você precisa. E o Squarespace, para quem quer montar um site, inclusive podcast, feed, faz tudo. E agora ganhou a possibilidade de você publicar o seu blog no Apple News. Falar de Apple, então vamos lá. Lembra dos iPhones remanufaturados? Né? Os pre-owned, como chama a Apple, que seriam vendidos na Índia e teve treta? Tá sendo vendido na Coreia do Sul. E ao que tudo indica, vendendo bem. Tudo porque iPhone também lá é caro. Em todo lugar do mundo, iPhone é caro. Em termos de vendas para 2016, não é esperado nenhuma mágica. Mesmo com o watchOS 3, o Apple Watch não vai emplacar, principalmente porque 2016 a gente tá em crise. Os ventos que sopram aqui na América Latina e também no Oriente vão soprar no mundo inteiro. Então vai ser um final de 2016 apertado. E 2017 aí pode mudar, principalmente se a Apple trouxer um iPhone todo de vidro, como rolam alguns papinhos. Sobre o watchOS 3, né, eu disse, ah, ele é tudo aquilo que deveria ser. E muita gente acha que no Apple Watch a Apple perdeu a mão, que a Apple errou. E a grande prova disso é o próprio watchOS 3, que ela teve que repensar completamente o seu sistema. E aí, de novo, a Apple, ela não é inovadora. A Apple, ela junta determinadas pontas, faz a coisa funcionar bem. Isso é a Apple. No caso do iPhone, você tinha 15 anos de experiência com o Newton, Palm. Já era um mercado testado, já sabia o que deveria ser feito. A disposição dos ícones em grid, você ter o dock, né, com acesso rápido, por mais que você diga, ah, aquilo dali veio do dock do SX, você olha para um Palm e você tem o mesmo design, a mesma usabilidade. O que a Apple fez no iPhone foi incrementar aquilo que a gente tinha no Palm OS. Tirou a canetinha que não cola, aquela área para você escrever de bipartida, né? Ah, de um lado você escreve as letras, do outro lado você escreve os números. E ainda assim a Apple errou. Ainda assim a Apple teve que fazer uma loja de aplicativos. A ideia da Apple era, tudo vai ser web app. Tudo, tá aí o HTML5, vai ser tudo HTML. E ela errou. E não tem nada de errado errar. Errar faz parte. O que a gente tem que fazer é corrigir rapidamente. Isso é que faz uma boa empresa. E no caso do Apple Watch, não tinha referência. Onde é que a Apple poderia se inspirar para fazer um Apple Watch? Ah, ok, vamos colocar um iPhone no pulso. Não é a mesma experiência, não é a mesma vibe. Então sim, de repente, o Apple Watch não agradou da maneira espetacular que muitos achavam que iria agradar. Mas não é porque a Apple perdeu o Steve Jobs, não é porque a Apple perdeu o seu toque mágico. Não, a Apple continua, ao meu ver, a Apple continua sendo a mesma Apple de sempre. E no caso específico do relógio, ela não tinha muito dado, não tinha muita experiência, não tinha muita referência. Que mais? A Apple explicou por que que não tem iMessage no Android e nem vai ter. Basicamente disse o seguinte, mesma lógica de sempre. Olha, eu quero que o galera de Android sofra. A gente tem aqui 1 bilhão de usuários usando dispositivos iOS. Por que que eu preciso pensar fora da minha plataforma? Por que que eu vou levar algo pro Android, né, algo bacana pra outra plataforma pros outros usarem? Não, deixa aqui com a minha plataforma. Fica um diferencial pra galera usar o iPhone, concorde você ou não. Mas esse é o pensamento clássico ciclo da Apple e vem dando resultado. Claro que teve um papinho também politicamente correto. Não, a gente considera a nossa base de usuários, né? A gente está acostumado com essa base de usuários. Nossa inteligência artificial entende esses usuários, blá, 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 blá. Mas iMessage no Android não vai rolar, pelo menos enquanto você não tiver dinheiro envolvido no iMessage, coisa que existe no Apple Music. Aí já são outros interesses. Poxa, se dá pra fazer um cascalinho com Android, por que não? Outra coisa interessante é que no iOS 10, os aplicativos de VoIP vão poder funcionar como se fossem um telefone, praticamente. Aqui no Brasil, a gente não tem um VoIP muito bom, não tem um VoIP muito desenvolvido, tem até a questão de franquia, né? Mas lá fora, isso é bem divulgado. E isso é uma cutucada das boas nas operadoras de telefonia, cada vez mais empurrando as operadoras só para proverem dados. O que mais? Tem Johnny Ive recebendo título da Universidade de Cambridge. Ele fez contribuições memoráveis ao design. O iPhone 7 Plus com dual cam. Agora, né, duas câmeras. Agora parece que não vai rolar. Outro papinho dizendo que, olha, a tecnologia não ficou legal. A Apple até tentou, mas não rolou. Não vai dar. Fica pra próxima. É bom assim, né? Olha, vai ter. Olha, não vai ter. Em qualquer um dos casos, vai estar certo. Agora entrando na seara do iOS 10, tem a torcida em peso para que a central de controle fique configurável, mas não deve acontecer. No iOS 10 ainda leva uns 2, 3 anos. O iPad vai poder ser usado como hub HomeKit. A Apple só falou do Apple TV. Porque vamos combinar, você não fica tirando o Apple TV da tomada. Tem ali energia sempre. O iPad vai poder ser usado também como um hub para controlar os dispositivos HomeKit nos mesmos moldes do Apple TV, desde que ele fique na tomada direto. Não basta estar na mesa. Se deixou na mesa da sala, não vai funcionar. Ele precisa estar na energia. Ok, não é perfeito, mas já é um adianto. Você que de repente tem um iPad velhinho aí, coloca ele na tomada, já descobriu mais um uso. Usa ele como câmera de segurança e ainda como controle HomeKit. Isso quando chegar o HomeKit no Brasil. Tem também boas novidades na acessibilidade. No iOS 10 você vai ter uma lente de aumento. Tem alguns aplicativos que fazem isso. Agora é nativo. O Magnifier vai usar a câmera como lente de aumento. Ativa o flash, aí você pode tirar aquela foto, congela o frame. Ainda também no iOS, para quem tem dificuldades visuais, você vai poder pintar, atingir a tela com uma determinada cor. Já faz isso mais ou menos no modo noturno, que deixa tudo amarelado. Você pode agora deixar tudo avermelhado, por exemplo, ou azulado, sei lá, se isso for melhor para você. Aquele TTY, que é um... pra galera, né, dificuldade auditiva, o iOS já suportava TTY por hardware. Agora vai suportar por software. Bacana. No Apple Watch, você tem aquele, já falei aqui, do Time to Roll, pra aquela galera que na cadeirante, ó, tá na hora de você se mexer. Bacana. E você vai poder saber as horas através de vibrações, ou seja, né, deficiência visual, pra que horas são? O relógio vai vibrar. No OS X vai ter o reduzir movimento. Eu ainda não entendi direito como é que isso vai funcionar. Reduzir no iOS faz sentido. O movimento, o paralaxe. Mas no macOS vai ter também um controle otimizado para você controlar a tela com o movimento dos olhos. Tem uma galera que usa tipo um dedo, né, na testa, né? Um boneco com um dedo para interagir com o iOS. Ou coloca na boca, tem um adaptador específico. Esse tipo de controle tá pintando também no macOS. No Apple TV tem agora o Motor. Você com um único movimento vai navegando, tipo um tab, é como se você ficasse dando um tab numa janela de browser, por exemplo, e você vai navegando por todos os controles. Vai ter isso também no Apple TV para quem tem dificuldade de movimento, precisa nem comentar. Vai ter a função salvar como PDF no iPhone e no iPad. Isso é uma mão na roda. O que tinha hoje era você pegar esse PDF e jogar no iBooks. Agora você pode mandar imprimir, aí na pré-visualização você vai no compartilhamento e joga pro Dropbox, pro WhatsApp, pro Telegram. Bem-vindo também. Já tinha isso meio que um bug nisso. Tinha uma galerinha que já usava isso no iPhone 6 ou 6S Plus com o 3D Touch. Tinha um bug onde você conseguia ter esse comportamento, mas eu nunca consegui fazer. Falando de 3D Touch, as notificações ricas que tem no iOS 10 não precisa de 3D Touch. Vai estar disponível para os aparelhos antes do iPhone 6S que não tem 3D Touch. Eu cheguei a comentar aqui que no Telegram tem uma atualização onde agora você tem o Picture in Picture de vídeos dentro do Telegram. Pois então, o Safari vai ter playback de vídeos inline, você vai poder ver dentro da página. Outra coisa bacana, isso também não vai afetar os brasileiros, mas o HealthKit ganhou suporte a um protocolo médico, o HL7CCD, exatamente para importar e exportar os registros médicos. Na ponta de segurança e performance, a Apple avisa, ó, esse aplicativo aqui não foi codificado em 64 bits, não vai ter uma performance bacana. E a partir de 1º de janeiro de 2017, só pode rolar conexão HTTPS, conexão do aplicativo com o servidor só criptografada. E esse iOS 10 já rolou jailbreak. Se vai ser disponibilizado ou não é outra história, mas não vai acontecer por agora. E se for disponibilizado de setembro pra lá, mas eu diria que deve ser uma falha, entre aspas, bobinha. Bem capaz da Apple corrigir isso antes de setembro. O iOS 10 beta é beta e tem bugs, trocentos bugs. Nada muito grandioso que eu tenha pego. Tem umas falhas meio bobas. Não, do nada o aplicativo dá crash, mas pelo que eu percebi, eu tô com a impressão que quando tem muito aplicativo na multitarefa é que dá zica. Enfim, é aquilo que se espera de betas, mas digamos que tá um beta bem maduro. E pra finalizar, registrar três coisinhas. Primeiro, sobre a Netflix. Segundo, o Extremist. Desde 2012 até hoje, isso nos Estados Unidos, o acervo, o número de títulos da Netflix caiu 40%. Hoje você tem 5.100 filmes e há 3 anos atrás você tinha 9 mil filmes. Ok, financeiramente não dá pra você ter tudo, entendo isso. A Netflix também tá seguindo por um caminho bem legal, que é a produção de séries, de filmes. Tem aquele Zerando a Vida. Eu assisti, achei que seria um lixo total e até bacaninha. A parceria com a Marvel, a Netflix mandou muito bem. Acho que ainda não ultrapassou a HBO. A HBO ainda tem essa tradição, né, do seu próprio conteúdo. Mas uma hora chega lá. Então, super entendo isso. Mas às vezes acontece de você... Ah, eu quero assistir um filme antigo. Alguém te recomenda um filme antigo. Aconteceu isso semana passada. Me recomendaram um filme mega hiper antigo. Não tinha na Netflix. E a pessoa que me recomendou assistiu na Netflix. Financeiramente, entendo. Mas é aquela coisa. Eu gostaria que o Netflix fosse uma biblioteca com todos os filmes. E isso não vai acontecer. Vamos combinar pra você assistir 5.100 filmes? Leva tempo, leva tempo. Mas, né, enfim, vamos torcer. Outra coisa também é que a Justiça, isso o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o equivalente à Região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, disse, ó, encomenda abaixo de $100 são isentas de imposto. Não importa se veio de pessoa física ou se veio de pessoa jurídica, é isento. Não gera ainda uma jurisprudência no sentido de acabar com o imposto, mas gera uma jurisprudência se você entrar com o processo, fica mais fácil de conseguir o ressarcimento do imposto. Não tem jeito, tem que pagar o imposto e recorrer, mas já é alguma coisa. E como eu já falei demais, tenho... preciso me livrar dessa semana. Essa semana foi tensa. Ainda tem coisa pra fazer. Final de semana vou correr atrás do prejuízo, então vou ficando por aqui. Tenha um excelente final de semana, até segunda. E professor Girafales, resquiaca-te, empate.